Tá aí, a gente espera que essas ações surtam cada vez mais efeito, que a nossa cidade tenha um trânsito mais ameno. É difícil um dia ou um final de semana que a gente não receba notícias de pelo menos 3 ou 4 acidentes com feridos graves. Isso assusta, né? O conquistense, principalmente quem precisa transitar diariamente nesse nosso trânsito. É bem verdade que tem trecho que, ao que parece, pelo menos ao meu olhar de leigo, parece que precisa de uma intervenção ali, uma ação mais técnica, né, da engenharia de tráfego. Mas é o que a gente observa também. É muita gente dando bobeira, dirigindo aí com o celular na mão, pilotando a moto enquanto manipula o celular. Então vamos ter atenção e também botar o pé no freio um pouquinho. A galera está correndo muito aqui em Vitória da Conquista, principalmente durante a madrugada, que a gente vê o pessoal aí com o pé pesado. Não é brincadeira. Agora 12 horas e 39 minutos, a gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouco o Fala Conquista está de volta com mais informação para você.
Estamos apresentando o Fala Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Você está online? Há quanto tempo?
Sabe quando dizem que você está viciado na internet? Às vezes, a gente nem se dá conta. Dificuldade de se relacionar fora do ambiente virtual, ansiedade e depressão podem indicar vício em internet. O primeiro passo para lidar com o uso excessivo da internet é buscar ajuda profissional.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br, camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Agora 12 horas e 44 minutos, informação importante, o governo federal diminuiu o bloqueio e quase 6 bilhões de reais do orçamento do governo foram liberados. A queda nos gastos e a maior arrecadação deram alívio nas contas públicas de acordo com o governo federal. Quem tem mais informações é o repórter Pedro Lacerda.
As contas públicas do Brasil ganharam um alívio nesta sexta-feira. 5 bilhões e 700 milhões de reais que estavam represados no orçamento deste ano poderão agora ser liberados para os ministérios usarem em projetos e investimentos. O anúncio foi feito pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e pela secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire. Os dados fazem parte do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. O mecanismo por trás da liberação é o chamado bloqueio orçamentário, uma trava que o governo aciona para garantir que as contas públicas fechem dentro do limite de gastos previstos na legislação fiscal. A cada 2 meses, a equipe econômica faz uma avaliação para saber quanto não pode ser gasto para manter o orçamento dentro do teto. Com a revisão mais recente, esse bloqueio caiu de 23 bilhões e 700 milhões de reais para 17 bilhões e 900 milhões de reais. A folga apareceu porque as despesas obrigatórias, aquelas que o governo é forçado a pagar por lei, como salário de servidores, aposentadorias e o benefício de prestação continuada, ficaram mais baratas do que o previsto. Juntas, essas três contas somaram uma economia de 10 bilhões e 600 milhões de reais. Do lado oposto, os gastos com saúde e com seguro-desemprego subiram, mas não o suficiente para anular o resultado positivo. O cenário fiscal também melhorou em outra frente. A distância entre o resultado das contas públicas e a meta estabelecida para este ano mais que dobrou, passando de 4 bilhões e 100 milhões de reais para 10 bilhões e 800 milhões de reais. O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, explicou o que essa folga representa para o restante do ano.
Do ponto de vista de resultado primário, temos uma margem para efeito de cumprimento da meta de 10,8 bi, uma melhora aí mais ou menos de quase 7 bi em relação ao relatório anterior, considerado o limite inferior da meta. Então, por conseguinte, estamos 10,8 bi na prática acima do limite inferior da meta, de maneira que não há contingenciamento.
Puxando essa melhora está a arrecadação de impostos, que veio 19 bilhões e 200 milhões de reais acima do esperado, com destaque para o imposto de renda. A secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire, explicou o motivo da alta.
Sobre R, basicamente, nós temos algumas mudanças de parâmetros macroeconômicos, principalmente parâmetros relacionados a preço, que foi o que mudou mais nessa grade. Também temos aí efeitos indiretos do petróleo, que acabam se refletindo também na projeção de RPJ, além de medidas estruturais que foram sendo tomadas e, aos poucos, a gente vai observando que isso vem aumentando a base arrecadatória do IR.
O detalhamento de quanto cada ministério vai receber a mais deve sair até o próximo dia 30, após um decreto do governo. Quanto à estimativa total de déficit primário para 2026, o valor caiu de 60 bilhões e 300 milhões de reais para 52 bilhões de reais, justamente por causa da redução dos gastos obrigatórios. O déficit primário representa o resultado negativo das contas do governo sem o pagamento dos juros da dívida pública. Lembrando, essa estimativa impacta diretamente o endividamento do governo. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A gente chega agora com notícias direto da Câmara dos Deputados. A comissão na Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulariza o transporte intermunicipal por taxistas. É uma decisão que interessa e muito, principalmente aos profissionais de cidades que estão em regiões metropolitanas ou em regiões em que há várias cidades muito próximas umas das outras, como é o caso, por exemplo, de Vitória da Conquista e Anagé, Vitória da Conquista e Barra do Choça, Planalto, que são cidades que estão bem próximas, além das regiões metropolitanas, principalmente nas capitais do país. Mais informações a gente ouve agora com a repórter Silvia Munhato, que acompanhou a discussão do projeto.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece condições para que o serviço de transporte individual por táxi em trajetos intermunicipais ou interestaduais não seja caracterizado como transporte irregular de passageiros. O relator, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, exemplificou o que vem acontecendo com os taxistas.
Hoje em dia, grande parte das cidades estão conurbadas, ou seja, emendaram uma na outra. Eu dou um exemplo como São Luís. São Luís, a capital do Maranhão, é uma ilha. Dentro dessa ilha tem quatro municípios juntos. Se o taxista leva um passageiro para a Raposa, se a fiscalização alcançá-lo, vai multá-lo porque vai ser considerado um transporte clandestino.
Com o projeto, o transporte intermunicipal ou interestadual por taxistas não será considerado irregular se for previamente solicitado por meio eletrônico, aplicativo, telefone ou mensagem. Também o retorno do taxista ao município de origem com passageiro previamente solicitado por meio eletrônico não vai caracterizar captação irregular de passageiros, mas permanecem vedadas a abordagem em via pública, a captação espontânea de passageiros fora da área de autorização e a utilização do serviço em desacordo com as normas municipais. O projeto que regula o transporte intermunicipal pelos taxistas ainda será analisado pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Fala Conquista.
12 horas e 52 minutos. A gente está devendo aí no intervalo, então vamos pagar na volta. A gente traz mais informação para você aqui no Fala Conquista.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Quando os direitos de uma criança ou de um adolescente são ameaçados, o Conselho Tutelar entra em ação. Ele atende casos de violência, negligência, abandono e outras violações. Também orienta, acompanha e encaminha cada situação à rede de proteção.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br, camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Doze horas e 58 minutos. Olha, quase 60 mil pessoas já foram afetadas por fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o final de semana. De acordo com o Centro de Operações da Defesa Civil do Estado, o CODEC, quase 60 mil pessoas, para ser mais exato, 59.967 moradores sofreram impactos em 218 municípios até o momento.
Segundo o levantamento, 488 pessoas estão desabrigadas e outras 762 precisaram deixar temporariamente suas casas. As chuvas provocaram alagamentos, enchentes, destelhamentos, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e prejuízos à infraestrutura pública.
Os dados do painel de monitoramento de abrigos e abrigados do governo estadual do Rio Grande do Sul mostram que mais de 91% dos desabrigados estão concentrados na região do Vale do Taquari, formada por 40 municípios. Lajeado lidera o número de pessoas acolhidas em abrigos com 321 desabrigados, o equivalente a 65% do total. Na sequência, aparecem Encantado com 100 pessoas e Estrela com 26 pessoas desabrigadas.
Diante da situação, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil permanecerá no Estado até o dia 31 de julho para apoiar as ações de resposta, assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação das áreas atingidas.
Nesse mês de julho, a Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em 17 municípios gaúchos, permitindo que essas cidades solicitem recursos federais para ações emergenciais. Os valores podem ser utilizados na distribuição de água potável, cestas básicas, kits de limpeza e higiene, além do fornecimento de refeições para equipes de trabalho e voluntários.
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também emitiu alerta vermelho para o risco de inundação nos rios dos Sinos, Uruguai e Jacuí. Os municípios de São Leopoldo, Itaqui, Uruguaiana e Cachoeira do Sul estão entre os locais com o maior risco. O aviso permanece válido até as 9 horas de terça-feira.
Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, colocou todo o estado sob alerta amarelo para tempestades. A previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros por dia, além de ventos que podem atingir 60 quilômetros por hora, com possibilidade também de queda de granizo.
As autoridades orientam que a população evite áreas sujeitas a alagamento, permaneça em locais seguros, proteja os animais domésticos e não retorne para as regiões evacuadas até nova autorização. A recomendação também é acompanhar os comunicados oficiais e compartilhar as informações com moradores das áreas de risco.
Agora, 1 da tarde e a gente encerra hoje, por hoje, né, o nosso Fala Conquista, mas a gente tem hoje, infelizmente, uma despedida. Camille Cardoso hoje se despede aqui do Fala Conquista. Camille, eu quero aproveitar esse momento para desejar para você felicidades na sua vida profissional. Para mim, é uma honra fazer parte da sua vida profissional, uma vez que você atuou como estagiária aqui na Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal. Quero desejar para você cada vez mais crescimento, avanço, aprendizado e que você alcance voos cada vez maiores, porque nesse 1 ano que você permaneceu aqui com a gente, você demonstrou muita capacidade, tanto capacidade já própria do que você aprendeu até aqui, como capacidade de aprender as coisas. E eu fico muito feliz de ter acompanhado esse momento da sua vida. Desejo para você sucesso, enorme sucesso, e foi muito bom ver você avançar e crescer como você cresceu aqui nesses 12 meses na Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal.
Ah, Gui, eu agradeço. Foi uma experiência, um período muito bom em que eu cresci muito profissionalmente, trabalhei com pessoas incríveis. Agradeço você pela oportunidade aqui no Fala Conquista. E é isso, né? Agora, novos caminhos, novos trajetos.
Tá aí, um grande abraço para você, Camille. Já que a gente está encerrando o Fala Conquista termina por aqui. Amanhã, se o nosso bom Deus permitir, o programa está de volta. Tá certo, Camille? Mais uma vez, um abraço para você e sucesso na sua vida.
Obrigada, Gui. Um abraço para você de casa.
A Rádio Câmara apresentou o Fala Conquista.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Toda criança tem direitos, e eles não começam quando a vida adulta chega. Desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, mudou a forma como o Brasil protege a infância. Famílias, sociedade e poder público compartilham essa responsabilidade.
A infância é agora, e os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim. Com trabalho coletivo, na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui. Pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Você ouve a seguir a reapresentação do 15 Minutos de Cidadania sobre os 200 anos da Constituição. O programa foi ao ar originalmente em 6 de maio de 2024.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania.
Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
A primeira Constituição brasileira foi outorgada em 1824 pelo imperador Dom Pedro I. É a mais longeva da nossa história, tendo vigorado até 1891, ou seja, durante todo o Império.
É também polêmica porque foi elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo imperador, que havia dissolvido a Assembleia Constituinte criada em 1823 para elaborar a Carta.
200 anos depois, a gente reconta parte desta história para entender um pouco mais sobre a construção do nosso país. Este é o 15 Minutos de Cidadania e eu sou Mauro Ciccherini.
Eu sou Verônica Lima.
Contar a história da Constituição de 1824 é contar também a história do Parlamento Brasileiro, que começa em 17 de abril de 1823, com a instalação da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, no Rio de Janeiro.
Essa primeira experiência parlamentar vai durar pouco. Em 12 de novembro de 1823, o imperador Dom Pedro I dissolve a Constituinte para, em seguida, nomear um Conselho de Estado para elaborar o texto da Constituição.
Em 25 de março de 1824, a primeira Constituição brasileira é outorgada, com um capítulo dedicado ao poder moderador, que é o poder do imperador de resolver conflitos entre os três poderes tradicionais, executivo, legislativo e judiciário.
Nas palavras do deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, a dissolução da Constituição foi um ato de força e pegou muito mal para o imperador na opinião pública. Mas o poder moderador não foi inventado nem imposto por ele.
Os filósofos daquele tempo, eles pensavam o seguinte, ó, tem o poder executivo, o poder judiciário, o poder executivo. Mas e quando houver conflito entre eles? Tem que ter um quarto poder, né, que era o poder moderador. Né? Muitos historiadores interpretam isso como sendo, ele reservou para si um poder super, e não era, estava dentro do conceito filosófico daquele tempo.
Para entender o pensamento da época, precisamos voltar à Revolução Francesa, que atacou violentamente a ideia de monarquia, cortando a cabeça de monarcas, que até então tinham poderes absolutos ilimitados.
Como resposta, surge o conceito de monarquia constitucional, em que o monarca não é mais absoluto e se torna um moderador das forças políticas em disputa, como explica a professora e historiadora Andréa Slemian, da Universidade Federal de São Paulo.
E é desse papel, dessa legitimidade, que Dom Pedro se vale. E veja só, Dom Pedro faz isso e imediatamente chama um conselho para fazer uma Constituição. Ou seja, ele não vai fechar a casa e não fazer uma Constituição. Ele sabe que fazer a Constituição era uma garantia para ele poder, de alguma forma, dizer para os povos, dizer para os territórios que aquilo não era uma monarquia tradicional. Aquilo era uma monarquia em que teriam representantes, em que as partes seriam contempladas também nos seus direitos.
O historiador e consultor legislativo José Teodoro Menck completa. Naquele momento, no Brasil, ninguém contestava a monarquia, ninguém contestava o poder que o monarca tinha de mandar.
Colocou-se muito a imagem do autoritário e que tinha sido dissolvido para fazer isso. O Barão Homem de Melo, no final do século XIX, faz uma comparação entre o texto da Constituição e o texto do projeto da Constituinte. E chega à conclusão que mais de 80% é o mesmo. Então, na verdade, não foi pelo projeto, não foi pelo poder moderador que foi dissolvido.
Então, por que dissolver a Constituinte e outorgar uma Constituição tão parecida com a que estava em discussão pelo Corpo de Deputados?
Para José Teodoro Menck, se tratava de uma tentativa de frear os deputados nacionalistas da Assembleia Constituinte e fortalecer a proposta de volta da união entre Brasil e Portugal em um reino único, que teria Dom João como imperador e Dom Pedro como herdeiro.
O fato é que havia uma disputa em torno do projeto de nação que seria construída após a independência. Isso porque, lembra a professora e historiadora Andréa Slemian, o Brasil como nação única não existia ainda.
O que era o Brasil antes do Brasil? O que era o Brasil antes da independência? Eram territórios que eram vinculados à monarquia portuguesa, que não necessariamente tinham uma conexão entre si. E nem tinham limites tão claros internamente. Alguns, inclusive, depois se constituíram, como Sergipe, por exemplo, que era uma parte da capitania, depois província da Bahia. Então, é errôneo, sim, dizer que a independência juntou todo o anseio dessas capitanias, depois províncias. Isso é um erro dizer, sim.
Nem mesmo o Brasil colônia era um só. Até o século XVII, o Estado do Brasil era separado do Estado do Pará e Maranhão. E até 1823, diz a professora Andréa Slemian, os paraenses não tinham certeza se queriam ou não se unir ao Rio de Janeiro. Afinal, naquela época, era mais fácil ir de Belém a Lisboa do que até a capital do Brasil.
Segundo a professora Andréa Slemian, a construção do país único que temos hoje era ainda só uma das propostas colocadas na mesa, mas era a proposta defendida por Dom Pedro e traduzida no processo de elaboração da Constituição.
É nesse momento que essas partes que constituíam o território do que depois vai ser o Brasil se politizam, criam governos locais que vão ou não apoiar o projeto que nasce no Rio de Janeiro, apoiado principalmente por São Paulo e Minas, que é o projeto monárquico de Dom Pedro.
Entre as outras possibilidades para a organização política do Brasil estava, segundo o professor de ciência política da PUC de São Paulo e da FGV, Francisco César da Fonseca, um modelo com mais autonomia para as elites regionais.
As elites regionais, né, das capitanias hereditárias, queriam descentralização e autonomia. E o imperador, mesmo fazendo o país tendo se transformado 2 anos antes, 1822, num país formalmente independente, mas cujo poder está concentrado. Então, o que as elites queriam? Desconcentrar o poder. O imperador disse não. Somos independentes, mas não desconcentramos o poder. Eu acho que é o elemento da briga entre as elites.
Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra.
Bem, mas o que dizia o texto da Constituição de 1824?
O deputado Lafayette de Andrada responde.
Ela falava de liberdade de expressão, presunção de inocência, previa o tribunal do júri, liberdade de pensamento, liberdade de credo religioso, individualidade das penas, proibição de prisão arbitrária, prisão somente após a condenação, direito de propriedade, propriedade intelectual, abuso de autoridade, inamovibilidade dos juízes. Ou seja, era um texto que naquele tempo era super moderno e que trazia conceitos que até hoje são muito respeitados e consagrados por nós, até na Constituição atual, no mundo inteiro.
Para o deputado, portanto, tratava-se de um texto plural e moderno para a época.
O historiador José Teodoro Menck destaca outro aspecto importante do texto de 1824, a organização do Estado. Ele lembra que o papel principal de uma Constituição é criar, constituir o Estado, dizendo como esse Estado vai ser estruturado, quais são os limites de cada poder, o que eles podem e o que eles não podem fazer. E o núcleo duro da organização atual do Estado brasileiro, ele diz, é o mesmo do Império.
Se você pegar o núcleo duro da Constituição brasileira, hoje é a divisão dos poderes e as garantias e direitos individuais. Você vai lá na Constituição do Império, vê o artigo das garantias individuais, o núcleo está todo ali. E a divisão de poderes, claro, não tem imperador e não tem, mas tem presidente, mas se você olhar a divisão de 3 poderes, isso aqui está igualzinho.
José Teodoro Menck destaca mais uma característica, a flexibilidade, que fez com que a Constituição perdurasse por tanto tempo, atravessando diferentes cenários políticos. Ele menciona como exemplo uma conversa que a princesa Isabel registrou em seu diário, em que ela questiona a necessidade de exilar a família real para instituir a República no Brasil.
E ela fala que não, que a evolução natural seria o Partido Republicano crescer, eleger deputados em número suficiente, fazer uma emenda na Constituição, aí sim mudava o regime. Tanto que existiam deputados republicanos, tinham 3. Eram eles crescerem e fazerem, esse seria o caminho, e não fazerem um golpe. Ou seja, a própria dona Isabel já reconhecia a possibilidade de legalmente mudar. Era quer flexibilidade maior do que essa para uma Constituição?
Urugum, tá onde vai? Urugum, tá onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá?
O professor Francisco da Fonseca concorda que, em relação aos termos e à lógica do direito que organiza a administração do Estado, a Constituição de 1824 pode ser considerada moderna, mas provoca. Moderna para quem?
Para as elites. Na medida que considera cidadãos e cidadãs, né, aqueles que têm um volume de dinheiro e que, portanto, inclusive no texto da Constituição diz que inclusive os libertos, os escravos libertos, não têm direito. Ou seja, a escravidão ela mancha totalmente essa Constituição.
Assim, se havia uma disputa em relação ao tipo de organização política que seria estabelecida a partir da independência, mais ou menos centralizada, como a gente explicou aqui, não havia, segundo Francisco da Fonseca, propostas de mudança na estrutura social.
Ninguém estava falando em abolir o império, ninguém estava falando em abolir a escravidão, ninguém estava falando de dividir a propriedade, ninguém estava falando em ampliar o sufrágio universal. Nós estamos falando, antes de tudo, de um processo excludente, elitista e baseado na escravidão, no latifúndio na escravidão. Então, nesse sentido, as disputas em torno da Constituinte, existiam projetos distintos, se é assim que eu posso chamar, das elites, sempre das elites.
O deputado Lafayette de Andrada tem um olhar mais otimista. É certo que o texto constitucional não trabalha contra a escravidão, ele reconhece, mas pelo menos não a defende nem a institucionaliza.
O José Bonifácio era muito a favor da abolição. Ele tinha vários projetos de acabar rapidamente com a escravidão no Brasil. E como ele estava no comando, o texto da Constituição não falou nada sobre isso. A Constituição se cala. Ela não defende a escravidão, mas também não trabalha contra ela. Na opinião do José Bonifácio, era mais fácil trabalhar a abolição se ela não estivesse na Constituição.
José Bonifácio foi um político da época do Império, que teve atuação destacada no processo constitucional.
O processo constituinte de 1823, ainda que tenha sido interrompido, marca o início do parlamento brasileiro. Até então, no Brasil Colônia, a representação só acontecia nas câmaras municipais.
A Constituição de 1824, apesar de não ter sido oficialmente fruto do debate parlamentar, previu a criação da Câmara e do Senado. As duas casas só começam a funcionar 2 anos depois, em 1826, e ao longo de quase 2 séculos sofrem outras interrupções, como lembrou o já falecido deputado Bonifácio de Andrada durante a comemoração dos 180 anos da Constituinte de 1823.
O Parlamento Brasileiro nasce em 1823. Teve alguns problemas. Depois, ele fica durante o Império inteiro. Depois, ele renasce na República em 1891. Primeira República, vai até 1930. Aí para. Depois, renasce em 34. Fica 3 anos. O golpe de Estado de Vargas, 17, fecha o Parlamento. Depois, ele renasce em 45. O movimento dos militares, a crise dos militares, e ele reaparece, na realidade, com força só em 67, quando votamos uma Constituição. Né? E aí é o Parlamento, mais ou menos, nós temos aqui hoje.
Na verdade, essa última constituinte citada aconteceu em 1987, um pequeno lapso que não prejudica o resgate desse discurso histórico de 2003.
Quer conhecer mais sobre a história do Parlamento Brasileiro? A Câmara dos Deputados oferece acervo com milhares de documentos históricos das constituintes de 1823, 1890, 1933, 1946 e 1987. Acesse arquivohistórico.câmara.leg.br e confira.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Cláudio Ferreira e apresentação de Verônica Lima e de Mauro Ciacherini. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é radio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 90 80.
15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Clube da Vanguarda de Marabá, no Pará. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
De Cidadania. Cidadania em 15
Cidadania
minutos.
Em 15 minutos.
Você acabou de ouvir a reprise do 15 Minutos de Cidadania para entender um pouco mais sobre a primeira Constituição do Brasil. A edição foi veiculada originalmente em 6 de maio de 2024.
1:21.
Poder contar com você, pois eu me lembro de tudo.
está em paz, não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão, mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez. Você deixou saudade. Contar com você, pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém.
De coragem, vida toda. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Sua tigela colorida de tons incomuns e coloriram a um os seus momentos nus. Queria ser quem você quisesse ver, te dar bom dia antes do sol e sem te acordar mergulhar debaixo do seu lençol. Quisera eu como eu queria saber que você me espera na próxima esquina pra irmos pra casa. Quisera eu ser a primavera, a boa nova, os sabores da vida dentro da sua tigela colorida de tons incomuns e coloriram a um os seus momentos nus. Queria
ser quem você quisesse ver. Te dar bom dia antes do sol e sem te acordar mergulhar debaixo do seu lençol. Quisera eu como eu queria saber que você me espera na próxima esquina pra irmos pra casa. Mais uma vez. Quisera eu ser a primavera, a boa novos sabores da vida, dentro da sua tigela colorida, de tons incomuns e colorir um a um os seus momentos nus. Queria ser quem você quisesse ver. E sem te acordar mergulhar debaixo do seu lençol. Quisera eu como eu queria saber que você me espera na próxima esquina pra irmos pra casa. Segura. Quisera eu ser a primavera.
Caminho na floresta de árvore de concreto, no asfalto escuro e ardente, sem ver o céu azul. Olhando nas vitrines enfeitadas, vejo manequins dando risadas, feito pássaros depenados e nus. As janelas, meio a fumaça, só os olhares dos espectros do Rio de Janeiro, bairro de Istambul. O mundo cidade vai um dia raiar, as aves canoas. Perderão seus pisos. Há pouco a floresta desapareceu, simplesmente pra dar lugar ao enorme prédio de alvenaria. Com isso o sol ligeiro inalou a gota de oxigênio na terra ainda rei.